A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando a historiadora Maíra Carvalho de Moraes, que está nos falando sobre movimentos sociais, território e resistência. Maíra é mestre pelo programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a IASH-USP. É também bolsista do Núcleo de Pesquisa do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. É ainda co-organizadora do livro Mudança Social e Participação Política, Estudos e Ações Transdisciplinares, lançado pela editora Ana Blume. Pois é, Maíra, eu sempre confundo seu nome, Maíra, desculpa, se eu errar você me conserta. No bloco anterior eu perguntei para você a respeito de algumas pesquisas, como por exemplo da Fabiana Félix, que é pesquisadora também ligada ao CELAC, professora do CELAC, CELAC-USP, que diz que nas periferias estão acontecendo revoluções importantes, né? E eu perguntei para você se você concordava com isso a partir do seu trabalho em Guarulhos, na Vila Operária, né?
Então, eu concordo, mas eu não acho que seja um movimento contemporâneo, né? Na verdade, as periferias elas já sobrevivem há longo tempo por si próprias, né? Então, se você voltar, por exemplo, no início dos movimentos sociais ali de moradia, na década de 60, 70, 80, a gente tinha as comunidades eclesiais de base que ajudavam na formação, né, de líderes de movimentos, os mutirões, né? Ficaram muito conhecidos na época do governo Erundina. Então, quer dizer, a periferia sobrevive por si mesma há muito tempo, né? Então, ela tem essa perspectiva de potência revolucionária desde sempre. Porque enquanto a gente aqui na universidade está preocupado com as principais teorias, lá eles estão preocupados, por exemplo, se vai chegar o saneamento básico, a coleta de lixo, as mães se unem para trazer escolas, hospitais, né? Então, uma batalha simplesmente pelos meios de vida. Então, eles já são revolucionários há muito tempo, né? A partir do governo Lula, com o equilíbrio...
Isso na primeira gestão?
Isso. Primeira e segunda uhum. gestão, né? A partir da gente tem até o governo FHC, que a gente começa a ter um equilíbrio econômico, mas a partir do governo Lula você tem uma ampliação de acesso ao ensino da juventude, à faculdade. Então você tem a criação dessas juventudes aí que vão criar novos movimentos, novos coletivos, que vão lutar por outras bandeiras também.
Surgimento de novas lideranças.
Novas lideranças e novas modalidades de luta, também auxiliado pelas novas tecnologias. Então, na verdade, acho que houve uma mudança na tipologia dos movimentos e um aumento, né, das bandeiras de luta. Então, você hoje tem lutas por gênero, lutas do movimento negro, elas aumentaram mais. Então, tem movimentos só para mulher negra, LGBTQIA+, para a população negra, indígena. Mas a perspectiva de estar sempre na batalha, isso é bastante antiga, né, nas periferias do Brasil.
Mesmo porque, quando trata da questão de gênero, né, muitas vezes a mulher ela é arrimo de família, né, ela cria os filhos sozinha, é uma realidade, né?
Isso é perceptível de você observar em vários movimentos sociais, né? Quando eu frequentei, durante a pesquisa, muitas reuniões de movimentos sociais de moradia. E é impressionante a quantidade de mulheres, muitas vezes acompanhadas de suas mães e de seus filhos, nas reuniões, né? Você raras vezes vê o marido, né, quando elas estão casadas, né? Muitas delas são mães solo, então criam seus filhos sozinhas, trabalham e ainda arranjam tempo para poder discutir as questões do bairro, poder lutar por melhorias no bairro, né? Inclusive tem a pesquisa da Eliette de Viges, né, sobre lideranças negras também, que ela fala sobre essa questão da participação feminina nos movimentos. Elas ainda não são as lideranças que aparecem, mas a base é predominantemente feminina. Então, a gente costuma conhecer um coordenador homem, mas quando a gente vê quem organiza as reuniões, quem colhe as assinaturas, vai atrás de documentação, quer dizer, faz o grosso mesmo, são as mulheres ainda.
Que música podemos ouvir agora?
Ah, por favor, eu gostaria de ouvir Pecado Original, do Caetano Veloso.
Perfeito, então nós vamos ouvir Pecado Original, que é a composição e interpretação de Caetano Veloso.
Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo santo, todo canto, todo pranto, todo manto está cheio de inferno e céu. O que fazer com que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande, até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando a historiadora Maíra Carvalho de Moraes, que está nos falando sobre movimentos sociais, território e resistência. A Maíra é mestre pelo programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a IASCH USP. Mas você escolheu aí Pecado Original, que é a composição e interpretação do Caetano Veloso, né? E você quer comentar ainda mais alguma coisa a respeito do Pecado Original?
Eu gosto muito dessa música, ela é trilha sonora, né, do Dama do Lotação, que é um filme importante para o Brasil. Ah, é que eu acho uma poesia linda, eu sou fã do Caetano, então eu só coloquei as músicas que eu mais adoro.
Perfeito. O que você pensa, por exemplo, você estava destacando que a questão territorial das periferias, né, são espaços que eles vão se reorganizando, reciclando o tempo todo. Mas como você pensa a participação do Estado nesses espaços? É só para fazer cumprir a lei de desapropriação ou existem outros elementos?
Então, a participação do Estado, né, pensando de uma forma mais ampla, nos casos de regulamentação fundiária no Brasil, ela é efetiva, né? E ela se faz da seguinte forma. Primeiro, criando desde sempre, né? Desde do que a gente conhece de legislação fundiária, vamos colocar a partir da lei de terras, criando dificuldades para haver uma divisão de terras um pouco mais justa com o restante da população brasileira, né? O Estado brasileiro sempre trabalhou pela concentração de terras. Então, existe uma enormidade de dificuldades para você ter propriedade privada no Brasil, né? E ter propriedade privada no Brasil não significa ter propriedade legal. A gente tem casos de grilagem de pessoas que têm muito dinheiro. Então, foi criada, né, através não só da mídia, né, um ideário de que posse de terras e grilagem de terras só é realizada pela população pobre, o que não é verdade, né? A gente tem inúmeros casos de empresas, de grandes fazendeiros. Quer dizer, o caso mesmo atual da Amazônia é bastante endêmico do que acontece no Brasil em diversos estados, né? Os grandes grilagens são de fazendeiros que acabam aumentando, né? Aumentando essa fronteira agrícola, ocupando essas áreas que são terras públicas, né? Expulsando pequenos posseiros. Quer dizer, o trabalhador, ele acaba sendo expulso dessas áreas, né?
Então, e que além de local de produção, pequena produção, é a casa dele também.
Isso, e é interessante, né? Porque a gente tem muito essa ideia de posse de terra, né? Quando a gente conhece pelo caso do movimento dos trabalhadores sem terra. Mas esse não é uma problemática agrária, né? É uma problemática urbana. Então, por isso que a gente fala de uma continuidade dos problemas que vem desde a colonização, né? Da concentração de terra, de uma lei de terras que foi feita justamente para concentrar terras nas mãos dos mais ricos, né? E essa questão do território como categoria teórica, ela é interessante da gente pensar, porque, na verdade, para a maioria da população, o território, ele é uma área de passagem, que à medida que essas áreas vão se valorizando, eles vão sendo expulsos para as áreas menos valorizadas. Então, tem menos mobilidade, quer dizer, menos ônibus, menos metrô, menos hospital, menos escolas, quer dizer, para as áreas mais precárias. Então, na verdade, essa fronteira, ela vai aumentando justamente devido à ocupação. E o Estado faz isso, deixa isso nas mãos das classes trabalhadoras. Um exemplo, por exemplo, quando você ia em Itaquera, na década de 80... Muita gente chegava lá naqueles grandes prédios que tinham em Itaquera, que recebia, né, tinha o CDHU. Você não tinha hospital, não tinha metrô na década de 80, não tinha linha de ônibus, então era muito difícil para você chegar lá. Então foi através da luta dos moradores de lá que foi melhorando. Muito interessante você, por exemplo, em 2020 voltar lá, os moradores antigos já não moram mais lá. Porque esse território, ele vai se valorizando, então ele vai ficando caro.
Então, é o que se chama gentrificação, né?
Isso, ele vai ficando caro, ele vai ficando... É que a gentrificação, né, ele é uma categoria de análise que ela é muito voltada para a análise dos territórios ingleses, né? Que vem da ideia de gentry, que eram aqueles locais da região central de Londres que eram ocupados por trabalhadores, e a partir como a cidade foi se valorizando, esses locais foram sendo desocupados. No caso do Brasil, né, eu não sou arquiteta, mas no caso das periferias brasileiras, não há uma desocupação, não é um local que era dos trabalhadores e foi ocupado por uma classe média, né? Na verdade, vão ser ocupados por outros trabalhadores, e trabalhadores mais pobres vão indo para lugares mais problemáticos, distantes. Mais distantes, né? Então, aí, a gentrificação, ela acontece com uma cidade que tem um nível de urbanização mais antigo. Mas isso é discutível também.
Por exemplo, você traz para dentro do seu trabalho o Milton Santos?
Sim.
Que trabalha a questão da territorialidade. Né?
Sim, o Milton, ele é um acadêmico muito importante, eu acho que é um dos principais pensadores da FEFELESH.
Que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP.
Para mim, um dos maiores intelectuais da USP e da UFBA, né? Ele é formado pela UFBA, Federal da Bahia. E, assim, pouco lembrado, infelizmente, né? O Milton Santos, ele tem uma trajetória intelectual de extrema importância para o Brasil, né? Deveria ter uma quantidade enorme de centros de pesquisa para analisar a obra do Milton Santos, porque ele era extremamente complexo, ele não analisava só território, mas todas as complexidades relacionadas à economia, fazia estudos especificados, né, para a realidade brasileira. Então, ele tem trabalhos interessantes sobre a formação econômica e territorial de São Paulo, das periferias brasileiras. Quer dizer, era um gênio, né? E muito pouco lembrado, infelizmente, uma herança intelectual que tem sido apagada, né? A gente, na pós-graduação, ouve pouco sobre Milton Santos, e ainda mais a grande importância dele ser um intelectual negro, né? Então, eu acho que todo pesquisador que estuda, né, as questões territoriais e econômicas também, deve ler Milton Santos.
Que música a gente pode ouvir agora?
Por favor, eu gostaria de ouvir Jade, de João Bosco.
Ah, perfeito. Então, vamos ouvir Jade, e depois da música você explica o porquê.
Ela é coisa rara de ver, é joia do char, retina de um mar, de olhar verde já, derramante abriu-se César Moimbi. Ah, meu irmão, a qual louca tara que tenho, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que dá pra lá de babá, pra cá de ali. Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio que late de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Misterioso Cubanacá, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite que mais quero ser, mil e
você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.